Quero ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, o texto que fala sobre amor, que é o nosso tema hoje. É o verdadeiro cristianismo começa em casa. E como nós estamos em casa, estamos sendo testados se o nosso cristianismo é um cristianismo de verdade. Talvez você diga assim: não, mas eu vejo tanta dificuldade no meu estilo de vida cristão. Nós estamos aprendendo a ser cristãos. Mas a questão é: é verdadeira a minha jornada? Como é que eu estou indo? Está chegando aí o mês da família, maio, mês da família. Pastor Zit e Semi estão preparando aí a programação para o mês da família. E a gente tem falado e tem vivido muito a questão relacionada à família. Porque estamos em casa, em família, muita gente não fazia isso há muito tempo, por causa dos compromissos, da vida corrida. Então a gente se encontrava de vez em quando, em alguns momentos do dia, né? Às vezes da semana. Mas agora estamos em casa, e muitos trabalhando juntos em casa, porque está com home office, e nós estamos testando todas as questões ligadas à família. E a palavra de Deus nos ensina que a família é o laboratório onde nós testamos o nosso estilo de cristianismo. Então a pergunta é: nosso cristianismo é verdadeiro? Porque está funcionando na nossa casa, no nosso laboratório de experiência? Quero falar disso nessa noite, porque nós não falamos ainda, né? Esse tempo todo, tem gente que já está mais de um mês em casa, em família, e muitas questões têm acontecido, algumas a gente tem evitado até de falar, mas a gente precisa entrar nessa questão. Então eu quero tratar disso hoje, para que a gente possa tirar proveito desse tempo. Se Deus nos chamou para esse retiro domiciliar, vamos chamar assim, nós temos que tirar todas as lições, aprender muito com esse retiro, para que a gente não precise fazer outro retiro, né? Se alguns acham que Deus, né, preparou isso para a gente poder consertar muita coisa dentro de casa, né? Então é bom que conserte tudo para a gente não ter que voltar para esse retiro. Então vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 12 de Romanos, o texto a partir do versículo 9. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Um amor de carinho, de cuidado, um amor de amigos, de irmãos, amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, no cuidado, não sejais remissos, não economize, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, amando. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Talvez você tenha uma relação de situações atribuladas na sua casa. Tenha paciência. Na oração, sede perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você não pode amaldiçoar ninguém dentro de casa. Alegrai-vos com os que se alegram, vamos curtir as coisas, as boas notícias, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, ou seja, vamos valorizar a humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Cuidado com arrogância. Não torneis a ninguém mal por mal, não dê troco. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz é a nossa referência, nosso aferidor. Não vos vingueis a vós mesmos, não vingança, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se alguém que é teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você entende o que é isso? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós achamos que em família, por termos o vínculo sanguíneo, todas as coisas já estão resolvidas. Nós já temos uma palavra muito feia, a obrigação, né, de cuidar uns dos outros, de zelar pela relação, e muitos fazem isso realmente por obrigação. Não fazem isso por amor. A família passa a ser desprezada na questão do bem, do zelo para que o amor fale mais alto. Então, a gente acha que tem a obrigação sanguínea de conviver, né, para uns, aturar os outros. Então a gente vai levando a vida. Alguns até pensando, um dia eu me livro dessa casa, né? Um dia eu vou viver minha vida, né? Outros ficam torcendo para ter o que fazer fora de casa, nem que seja jogar o lixo lá na rua, porque não aguenta o ambiente. E tudo isso é muito sofrível. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo nos chama a produzir tudo de melhor que o cristianismo tem dentro da nossa própria casa. E a verdade é o seguinte: se a gente não consegue vitória dentro da própria casa, o nosso estilo de vida cristão não vai produzir nada lá fora de bom. Tem que começar em casa. Por isso que o texto, ele é muito forte, porque ele começa falando que o amor não pode ser hipócrita. Essa palavra nenhum de nós gosta de ouvir, porque ela é uma acusação de uma mentira, de falsidade, de uma falsa imagem, de um falso estilo de vida. Mas o que o verdadeiro cristianismo tem para nós é um amor que trata com um valor de tal maneira que não tem como alguém dizer que é mentira, que é falso. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas forjando, tem pessoas simulando práticas cristãs que não são verdadeiras. No fundo, a pessoa está fazendo aquilo por causa de uma obrigação religiosa. E se falando de obrigação religiosa, né, quando Deus entra na nossa história, ele não entra com religião. O versículo mais conhecido e decorado, que todo crente sabe, João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não diz: Deus criou uma religião de tal maneira. E não diz: Deus obrigou as pessoas de tal maneira. Não, a Bíblia diz: Deus amou. 1 João 3,1, a Bíblia diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos. Vede com grande amor. E ele diz, por isso o mundo não nos conhece, porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida de alto nível de amor que no mundo não se encontra, a não ser na vida cristã que está integrada, né, no sistema do mundo, mas que se destaca. Então nós treinamos em casa, porque a gente precisa viver esse amor. E é um amor que vem da condição de filhos de Deus. Então Deus não nos chamou para uma religião em que a gente tem que entender de espiritualidade em alto grau. Ele usa a figura de filiação para ficar bem fácil para a gente entender como Ele nos ama. Porque todos nós entendemos o que é ser filho. Todos nós sabemos como é viver em família, porque conhecemos isso. Pois bem, Deus, quando trouxe o cristianismo para nós, Ele trouxe um padrão de família, de pai lidando com filhos. Agora vamos voltar para esse texto de Romanos. Ele é riquíssimo e eu não vou ter tempo para falar dele todo, mas nós vamos ver a prioridade do amor. O capítulo 12 de Romanos é um capítulo lindíssimo, porque ele fala logo no início da nova vida em Cristo, salvação. Primeiro eu entro no Evangelho sendo salvo por Jesus, perdoado dos meus pecados. Se você ainda não é salvo, você precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados, você vai ver o que vai acontecer. Jesus vai te perdoar de todo o mal que você praticou na sua vida. Vai te dar uma ficha limpa para você começar a sua nova vida. Interessante que a partir do versículo 3, ele já começa a falar do serviço, e é um serviço prático, por causa da graça que nós recebemos, e recebemos dons de Deus para servirmos entre nós, como igreja, como família. Então nós servimos uns aos outros. Então o verdadeiro cristianismo é um chamado a servir uns aos outros. Não é de tirar as coisas uns dos outros, é de servir. E aí ele entra no versículo 9 falando do amor, ou seja, o serviço na prática. É tão lindo quando a gente encontra cristãos vivendo isso. E é tão lindo como a família consegue viver isso, esse estilo de vida na prática. É lindo demais. Então ele começa recomendando que não pode ser fingimento. Fora de nós, fingimento. E dentro de casa não tem como fingir, porque todo mundo nos conhece. Nós nos conhecemos em família. Então não precisamos ficar fingindo nada. Se você diz assim, ah, mas eu não tenho amado quase nada ou nada. Então diga isso, assuma isso e comece a amar aos pouquinhos e crescendo em amor, para que a sua família testifique isso, amando de verdade. Observe que no texto, versículo 9, ele fala, apegando-vos ao bem. Ou seja, tem que ser uma coisa que eu tenho que aderir. Eu não posso buscar outra coisa, eu quero o bem. E o bem é amar. E é a palavra que se repete nesse texto. São três vezes aparece. No verso 17 aparece de novo. Ele diz, esforçai-vos por fazer o bem. Então tem que ter aplicação, tem que ter esforço. Por quê? Eu tenho que lutar contra o egoísmo. O egoísmo, ele reclama, né, de nós o tempo todo, que eu tenho que buscar primeiro as coisas para mim. E eu tenho que me esforçar para que o egoísmo não supere o amor. Na verdade, o egoísmo tem que sair para que o amor possa se manifestar. Os dois não têm como andar juntos. E a terceira vez que aparece a palavra bem é no verso 21. Ele diz, você não pode se deixar vencer do mal. Você, se o mal está dentro de você, se o egoísmo tem imperado na sua vida, você tem que lutar e tem que ter vitória contra ele, porque a gente vence o mal praticando o bem. E essa é a maneira da gente vencer pelo amor, praticando o bem o tempo todo e acreditando que essa é a maneira certa de viver. Ah, mas eu estou cercado de egoístas. Não interessa, o amor não fica se comparando. O amor, ele é incondicional. Eu faço porque eu amo e acabou. Então, assim, quando Jesus falou de amor, para a gente ver a importância do amor, uma das formas que eu considero mais sérias quando Jesus fala de amor é lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, se você quiser anotar para ler depois. Jesus fala do primeiro mandamento e depois ele completa com o segundo mandamento. Todos nós sabemos o que é isso. Quem já convive na igreja sabe disso. E Jesus ensinou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, todo o seu coração. Ele colocou todos os elementos da nossa vida nesse investimento. E ele fala, o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou isso, ele estava falando para um homem que estava preocupado em ir para o céu. E Jesus disse, você quer ir para o céu? Você quer herdar a vida eterna? Você quer chegar lá? Então só tem um caminho, amar a Deus e amar ao próximo. Então o amor se torna fundamental para quem quer chegar no céu, porque a pior coisa é você estar envolvido com o cristianismo que promete eternidade e você chegar lá aquele dia e o Senhor dizer para você, eu não te conheço, nunca te vi, não sei por que você está dizendo que quer entrar no céu, porque você não tem o cheiro do céu, você não tem a cara do céu, você não tem a vida do céu, você não tem nada de amor. E o amor é a essência do reino, é a essência da própria pessoa de Deus. Por isso que buscar a Deus é fantástico para a nossa vida, porque nós vamos absorver da essência dele, da seiva que corre nessa árvore chamada o Senhor. E essa seiva é o amor. Então, se Jesus falou num momento tão sério, de uma coisa tão séria que é ir para o céu, falou que o amor é a coisa mais importante, então a gente não pode abrir mão. E Jesus ensinou a amar, e eu quero separar o amor em três facetas, as três faces do amor que eu aprendi um dia e eu observo isso e acho tão importante a gente olhar o amor nas três faces mais importantes. O amor afeto, o amor acolhimento e o amor aceitação. São três A's, fica fácil de gravar, né? Afeto, acolhimento e aceitação. Amor afeto é carinho, carinho intenso. É toque mesmo, né? É abraçar, é beijar, é fazer bem para outra pessoa e identificando, inclusive, as linguagens de amor que nós temos em casa. Na sua casa, todo mundo sabe como o outro gosta de ser amado? Então o carinho parte daí. Eu amo o outro de acordo com aquilo que ele gosta, de como ele gosta de ser amado. As linguagens de amor existem, é uma maneira de identificar como o outro gosta de ser amado, e já tem até teste no Google. Se você colocar no Google 5 linguagens de amor, tem um teste de colocar cruzinha, e você pode descobrir a sua linguagem de amor e a linguagem de amor das pessoas da sua casa. Quem ainda não fez isso, por favor, tarefa de casa, pode fazer hoje ainda, né? Vamos descobrir qual a linguagem de amor de cada um para que a gente possa corresponder. Isso é carinho, isso é afeto. Afeto é você olhar para o outro e ficar identificando o que ele precisa para se sentir amado. E aí você dá. Dá porque você ama. Você diz, mas eu vou receber o quê? Não estamos falando em receber, estamos falando em dar. A outra faceta é acolhimento. Eu considero acolhimento, tem muita gente que confunde e coloca acolhimento e aceitação como as mesmas coisas. Eu costumo separar. Acolhimento é apoio com algo que eu tenho para compartilhar com essa pessoa. Fica fácil você entender acolhimento, como por exemplo, você está no seu quarto, uma pessoa da casa, da família, bate na porta e pergunta: posso entrar? E você diz: pode. A pessoa abre a porta, ela entra, ou seja, ela entra no seu espaço, ela é acolhida no seu ambiente, ela é recebida no seu espaço de compartilhamento. Ali estão suas coisas, está o seu cheiro, está a sua forma de arrumar suas coisas, está a sua cama. Então você está recebendo, você está acolhendo a pessoa. Então é você dar algo que é seu, oferecer o seu ambiente, né? Daí, inclusive, né, vem aquela virtude que é tão linda que a Bíblia elogia, né? Que é você receber pessoas. Você ser uma pessoa que gosta de receber, ou seja, receber na sua casa, né? Isso funciona, né? Seria a hospitalidade. Você é uma pessoa hospitaleira? Tem a ver com acolhimento, né? Quando você recebe alguém na sua casa, estamos com saudade de fazer isso. Você está acolhendo, ou seja, você está oferecendo seu ambiente para isso. E a terceira faceta de amor, terceira face do amor, é a aceitação. Eu costumo dizer que a aceitação é você receber bem as diferenças, ou melhor, você aceitar que a pessoa seja do jeito que ela é. Então você, de alguma maneira, você dá valor ao fato da outra pessoa ser diferente de você. Isso é amor. O contrário dessas três facetas do amor são as facetas do egoísmo. O egoísmo também tem as suas facetas, né? Eu considero que as três mais sérias são cobrança, as pessoas cobram demais umas das outras, exigem alguma coisa das outras, isso é egoísmo. Controle, muitas pessoas adoram controlar os outros, isso é egoísmo puro, não tem nada a ver com o cristianismo. E a competição, pessoas que ficam tentando mostrar que são melhores do que as outras. Isso fazem dentro de casa, em família. Às vezes até tentando conquistar, né, a aprovação de outros, ficam competindo com alguns para poder mostrar e se sentir mais valorizado. Isso é egoísmo. Tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro ama. Ama com afeto, com carinho, dando o melhor que o outro precisa. Acolhe, oferecendo o seu espaço, o seu ambiente, né? Ouvir é uma forma de acolher. Só ouvir você já está amando. Ouvir com atenção, com respeito. Tanta gente está sofrendo hoje com a geração chamada geração Z, né, que é considerada hoje pelos psicólogos a geração silenciosa. A geração do silêncio. Por quê? Por causa dos fones de ouvido. Os jovens se isolam no fone, no mundo virtual, e não dão atenção aos outros. Não acolhem. Eu estou vivendo o meu mundo. Muita gente está fazendo terapia porque não está conseguindo entrar na vida dos seus filhos, porque os filhos são egoístas, não acolhem. Eles preferem ficar isolados porque têm seus motivos. Mas é egoísmo. Então o que que a gente precisa fazer? Amar de verdade. E o texto, para a gente terminar, ele revela alguns valores do amor. Primeiro ele fala de se apegar ao bem, amar de forma cordial, ou seja, amar de forma a não ferir, pelo contrário, a fazer a pessoa se sentir valorizada. Então é o valor, que no versículo 11, né, ele fala de zelo, né, ele fala, né, de honra. né, logo aí na frente. A gente tem no verso 10 ele fala de honra, no 11 ele fala de zelo. Né? A honra é a valorização do outro. Quem é a pessoa mais importante da sua casa, da sua família? Em algumas culturas, são os mais velhos. Quanto mais idoso, mais respeitado. Já pensou? A cultura oriental tem muitos povos que são assim. Quanto mais idosos, mais respeitados. Nossa cultura, a gente sofre a cultura ocidental. A Covid já matou muitos idosos em asilos. São verdadeiros depósitos de pessoas idosas, porque os filhos jogaram lá os seus idosos. E os asilos não têm como dar tudo que eles precisam, e a doença se disseminou com tanta rapidez. Em alguns asilos na Europa foram tomados da doença e muitos velhinhos morreram. Muitos idosos foram encontrados abandonados nas suas casas, já mortos já há alguns dias, porque ninguém vai lá, ninguém liga, ninguém procura. Né? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo no Ocidente, o verdadeiro cristianismo, ele traz uma valorização das pessoas e de todas as pessoas. Do bebezinho que chega e é tão acolhido, até o mais idoso, o amor do verdadeiro cristianismo valoriza. O texto fala de hospitalidade, eu já falei sobre isso, que é o acolhimento. Ele fala de abençoar até os inimigos, ou seja, não existe maldição na minha vida. Eu fico impressionado com crentes nas redes sociais amaldiçoando os políticos, amaldiçoando pessoas que são de oposição, né? E inclusive oposição religiosa, né? Se é que eu posso dizer isso, porque seguem modelos teológicos diferentes. Né? Onde é que fica o amor desse texto que diz que tem que acontecer no verdadeiro cristianismo? É de duvidar, né? Se a gente está vivendo o verdadeiro cristianismo ou somos hipócritas de carteirinha. O texto fala de empatia, de me identificar com aqueles que se alegram e com os que choram. Alguns irmãos nossos estão doentes, até com suspeita de coronavírus. E a gente está sofrendo com eles, a gente está orando por eles com empatia. Então isso tem muito a ver. Quando é fácil se alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Então, isso não é obrigação. Ninguém tem obrigação de chorar com ninguém. Mas a gente tem, como cristãos, que amar, e o amor vai fazer isso surgir naturalmente. Amor é algo que surge. O amor verdadeiro surge naturalmente. Hipocrisia que fica se obrigando. E ele termina falando de humildade, e aí depende, em casa, da gente reconhecer que os outros são mais importantes. Quem são as pessoas mais importantes da sua casa? Se cada um disser que são os outros, imagine como é que vai ficar o clima bom. Todo mundo valorizando todo mundo. O clima muda. As coisas mudam. E o bem-estar vai ser geral. Porque se todo mundo é honrado, com a nossa atitude de carinho, valorizando a linguagem de amor, respeitando o que o outro precisa. Se a gente acolhe no nosso espaço, a gente para de se isolar, se esconder, se trancar, para ficar afastado dos outros. Pelo contrário, se a gente abre o nosso espaço, abre os braços e diz, não, vem cá, fica comigo, quero você bem perto. E se a gente respeita as diferenças sem ficar criticando o outro, sem querer transformar o outro numa pessoa igual a gente. Por que que o outro tem que ser igual a mim se nós somos diferentes? Pelo contrário, eu tenho que respeitar e valorizar que o outro seja diferente. E eu sempre encontro alguma qualidade na diferença do outro. Então por que que eu tenho que ficar reclamando? Por que que eu tenho que ficar criticando? Não é que são atitudes não cristãs, são atitudes que prejudicam o nosso estilo de vida cristão. Então eu tenho que abandonar essas coisas. E pastor, então tem um monte de coisa para orar. A gente vai orar. E ele termina dizendo da não vingança. Mesmo quando eu sou maltratado, eu não vou me vingar, eu vou amar. E vou ficar bem com o outro, fazendo aquilo que é a regra áurea que Jesus ensinou. Faça com os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem com você. Então, se ele está te tratando mal, pense no bem que você gostaria que ele te tratasse. Faça exatamente com ele o bem que você gostaria. Não para ensiná-lo, mas para você amontoar brasa sobre a cabeça dele. Que Deus nos abençoe em família, para que esse retiro domiciliar traga os frutos que Deus quer. Sabe o que Deus quer? O estilo de vida cristão verdadeiro, treinado na nossa casa. E a gente vai colher frutos aonde a gente for. Imagine você chegar no seu trabalho amando todo mundo que você está amando dentro de casa. Imagine você voltar para a faculdade, né, a aula presencial, e você chegar no seu ambiente de relacionamentos, de amizades, e você olhar para todo mundo com o olhar que Jesus olha. O mundo vai mudar, não vai mudar todo, mas vai mudar a sua volta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar por isso?